DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na Guiné-Bissau, o governo de iniciativa presidencial propõe realizar eleições só no final deste ano.
A realização de eleições gerais, legislativas e presidenciais entre os dias 23 de outubro e 25 de novembro de 2025.
Em Moçambique, o Presidente da República e a oposição concordaram em reformar a CNE e outras instituições do Estado.
Fazer essa grande revisão na lei eleitoral para criar-se um modelo de eleição que vai permitir que mitigue essa questão da fraude.
Analista diz que Venâncio Mondlane deveria ter sido ouvido nesta matéria. E decorreu hoje em Lisboa a Cimeira Portugal-Cabo Verde. Começa assim o Jornal da Noite, comigo Brahim Adarame. Na edição está o Guilherme Correia da Silva. Na Guiné-Bissau, o ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades, Carlos Pinto Pereira, anunciou esta terça-feira a intenção do governo de iniciativa presidencial de realizar as eleições legislativas em simultâneo com as presidenciais em outubro ou novembro deste ano. Numa altura em que o debate público gira em torno do fim do mandato do presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, um analista ouvido pela DW diz que a proposta do governo vem tarde e Ancuba dançou.
Num encontro com o corpo diplomático para fazer o ponto de situação sobre a realização das eleições, ainda sem a data, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, deixou claro que a realização do escrutínio não é para agora.
É a intenção do governo propor a sua excelência o Presidente da República a realização de eleições gerais, legislativas e presidenciais entre os dias 23 de outubro e 25 de novembro de 2025, data limite, sem prejuízo de uma eventual necessidade de segunda volta para as presidenciais, o que, a acontecer, obedecerá ao calendário eleitoral previsto na lei.
Em declarações à DW, o jurista Augusto Nansambé disse que a proposta do governo de iniciativa presidencial é extemporânea.
As eleições não se marcam após o fim do mandato do presidente, mas marcam as eleições 90 dias antes do fim do mandato do presidente. Em que quadro jurídico o ministro não é estrangeiro, enquanto jurista, enquanto advogado, que ele se baseou para dizer que as eleições gerais serão logo lá para o mês de outubro de 2025.
Entretanto, adensa-se a discussão na política e na sociedade em torno do fim do mandato do presidente. O Umaro Sissoko Embalo tem afirmado que a sua presidência vai terminar em setembro deste ano e não no dia 27 de fevereiro, como sustenta a oposição. O debate ganhou novos contornos no fim de semana, com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, que tem defendido fevereiro como o fim de mandato de Sissoko Embalo, a tomar uma posição sobre o tema. Em entrevista à TV Obolum, nas redes sociais, Simões Pereira disse que, a partir de 27 de fevereiro, a Guiné-Bissau entrará num período de vacatura do cargo do Presidente da República e que ele estará em condições de assumir essas funções. Em Bissau, os cidadãos ouvidos pela DW mostram-se apreensivos com o rumo dos acontecimentos políticos no país.
Eu penso que essa situação pode gerar alguma confusão pelo futuro, algumas consequências pelo futuro.
Estamos a viver num clima muito difícil e por isso devemos estar atentos.
Na minha perspectiva, não deve haver conflito. Com o diálogo, tudo se resolve. Para que o Presidente da República aceitasse que, na verdade, o meu timing enquanto Presidente da República terminou.
Umaro Sissoko Embalo assumiu o poder em 27 de fevereiro de 2020, ainda na vigência de um contencioso eleitoral, mas só em setembro desse ano é que o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu a sua vitória na segunda volta das eleições presidenciais contra Domingos Simões Pereira. Mamadou Keita, vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, apela à normalidade institucional no país.
O país precisa de ter todos os órgãos da soberania funcionar em plenitude. Todas essas situações não abonam de forma alguma.
Para Mamadou Keita, é possível ultrapassar o impasse político através do diálogo.
O Movimento Nacional da Sociedade Civil propõe, portanto, aos atores políticos e com o apoio da comunidade internacional, é no sentido de promover um diálogo franco, por forma a encontrar melhor solução em termos de compromisso de como, portanto, o país vai a essas eleições.
De Bissau para DW, Yankuba Dançou.
Muito obrigado, Yankuba Dançou, a partir da Guiné-Bissau. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que acha da intenção do governo guineense de realizar eleições só no final do ano. Edmin Agostinho diz que, em termos legais, a referida proposta de marcação de eleições está fora do prazo legal e estabelecido pela Constituição da República. Diz que o governo quer medir a temperatura popular, portanto, fez esta proposta para desviar a atenção dos partidos e da população em relação ao que se passa no país.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o desafio está lançado para os novos ministros. Daniel Chapo quer que enfrentem com audácia e coragem um momento crucial que o país atravessa. O presidente moçambicano defende a estabilidade política como prioridade.
Como é do nosso conhecimento, Moçambique vive um momento crucial da sua história e o nosso governo está determinado a trabalhar e a enfrentar com coragem e audácia as adversidades e a transformar as oportunidades em progresso para o nosso povo. Vamos, assim, aprimorar o paradigma da mudança estrutural que o nosso país muito clama.
Os seis ministros hoje empossados juntam-se ao restante elenco governativo, já em funções, liderado pela primeira-ministra Maria Bem-vinda Leve e com outros 12 ministros. Venâncio Mondlane diz que está totalmente aberto ao diálogo para sanar a crise pós-eleitoral em Moçambique. O antigo candidato presidencial manifestou-se hoje, uma vez mais, aberto ao diálogo com o chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo, dizendo que até agora não foi contactado. Mondlane visitou hoje um grupo de pessoas feridas nas manifestações e que estão no Hospital Central de Maputo. O governo de Moçambique admitiu hoje ter um déficit de cerca de 12 mil professores para o ano letivo 2025, reconhecendo que alguns profissionais da educação terão sobrecarga de horas extraordinárias para suprir as necessidades. A diplomacia guineense desafiou hoje o Mali, o Níger e o Burkina Faso a permanecerem na CEDEAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, como uma nova entidade, como um espaço da sub-região. Os três países constituíram, aliás, a Aliança de Estados do Sahel, depois de terem anunciado há um ano a ruptura total com a CEDEAO e a saída deste espaço, que será oficializada já na quarta-feira. Fora de África, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, condenou a política de deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos da América, apesar de desconhecer casos de guineenses afetados.
DW Deutsche Welle.
Os cinco partidos políticos da oposição moçambicana chegaram a um consenso com o presidente Daniel Chapo de que é preciso reformar a lei eleitoral para mitigar a fraude nas eleições. Foi o que disse hoje a DW o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, Ismael Nyakwekwe.
Tanto há um consenso dos cinco partidos que estão na mesa do diálogo, de que é, de facto, importante e urgente fazer-se esta revisão constitucional. A revisão constitucional vai garantir que acomodemos um modelo de governação que permita maior inclusão, que permita a independência dos órgãos de soberania e, mais do que isso, que permita uma maior interrelação entre os vários poderes.
Uhum.
E, a partir daí, fazer essa grande revisão na lei eleitoral para criar-se um modelo de eleição que vai permitir que mitigue-se a questão da fraude.
E o presidente também está disponível a dar este passo com a oposição?
O presidente Chapo?
Sim, sim.
Sim, há este entendimento. Tanto os partidos chegaram a este consenso que era preciso, efetivamente, mexer na lei eleitoral. E o terceiro consenso é em relação às políticas públicas. Então, houve um entendimento de que é preciso que haja aqui um pacto vamos assim chamar, podemos chamar de um pacto de estabilidade e crescimento que permita a introdução de políticas públicas que vão de encontro àquilo que são os grandes problemas da sociedade moçambicana.
Questionado sobre os próximos passos para concretizar as reformas, Ismael Nyakwikwe disse que tudo será discutido nas próximas sessões parlamentares.
Agora que estes entendimentos, é por isso que a bancada do MDM, depois destes entendimentos, decidiu ir tomar posse para estar presente no grande palco político que vai fazer essas mexidas constitucionais e nas leis ordinárias para permitir essas reformas. Portanto, o passo a seguir é, junto ao Parlamento, vão ser submetidas as propostas que serão, numa primeira fase, discutidas em sede de comissões específicas e depois dos consensos alcançados serão submetidos ao Parlamento e assim serão feitas as reformas.
Este é o primeiro consenso alcançado entre os principais partidos da oposição e o novo presidente de Moçambique, Daniel Chapo, para discutir reformas estatais. Mas, em entrevista à DW, um analista político alerta que a aparente exclusão do político Venâncio Mondlane do processo que culminou com o acordo de princípios alcançado ontem em Moçambique pode ser bastante arriscado. Hilário Chacate sublinha que, se o acordo reflete as reivindicações que Mondlane diz serem do povo, esse é um bom sinal. A DW, Chacate, começa por comentar o consenso com vista a discutir reformas do Estado e não só.
O que eu sei é que as partes envolvidas excluíram um dos atores relevantes neste momento, que é o Venâncio Mondlane, que é, na verdade, no entender não só meu, mas no entender de muitos, a causa de este todo rebuliço político que o país neste momento está assistindo. E ignorar, portanto, este ator de qualquer acordo que for assinado entre as partes pode ser bastante arriscado. Talvez o entendimento e o argumento que o governo tem estado a usar de que o governo está a reunir com os partidos políticos e não necessariamente com candidatos. Por isso que Venâncio Mondlane, não tendo partido, sendo apenas candidato, ele está fora deste diálogo até aqui, não é?
Entretanto, Venâncio Mondlane disse em entrevista à DW recentemente que os partidos da oposição recolheram os seus contributos para este acordo ontem divulgado. Nem assim considera que há pernas para andar.
Olha, se Venâncio falou nesses termos e que ele se revê no acordo ou nos princípios, portanto, que vão ser transformados em acordo nos próximos tempos, ele precisa de dizer isso aos seus seguidores e admiradores. Muitos, porque o entendimento que se tem é que, por parte desses seguidores, é que eles querem que o Venâncio seja ouvido, se transmita uma mensagem clara de que ele está a ser ouvido e as suas ideias estão a ser acomodadas. A não ser também que esteja acontecer em paralelo um outro desdobramento que visa encontrar consensos e um diálogo entre Venâncio e o governo, neste caso o Presidente da República.
Para além disso, o facto de ele possivelmente ter dado o seu contributo não significa necessariamente que haja harmonia entre as partes e que se possa dispensar qualquer tipo de diálogo, né? Estamos a falar apenas
claramente
de um acordo de princípio.
Claramente. Então, o que é importante é que, se esse acordo reflete aquelas que são as reivindicações que Venâncio apresenta, diz ser reivindicações, portanto, do povo, aliás, é um bom sinal. Assim como nós vimos o discurso do Chapo, que tendeu, na verdade, a esvaziar aquilo que eram as reivindicações do Venâncio e os moçambicanos que seguem e admiram Venâncio, como é o caso, por exemplo, de redução dos ministérios, eliminação da figura de vice-ministro, dentre várias outras medidas visando a contenção do custo do Estado ou da despesa pública. E isto, de alguma forma, é uma tentativa de esvaziar os argumentos do Venâncio e acomodar, de alguma forma, aquilo que ele tem estado a reivindicar.
Ouviu uma entrevista com o analista político Hilário Chacate, conduzida por Nádia Issoufou. A Alemanha é um parceiro fiável de Cabo Verde, que tem também espaço para desenvolver negócios em cooperação com as empresas cabo-verdianas, afirma Marco Barbosa Rodrigues, presidente da Câmara de Comércio do Sotavento. A DW entrevistou Marcos Rodrigues à margem da cimeira de alto nível que teve lugar esta terça-feira em Lisboa, no mesmo dia em que se realizou o Fórum Económico Portugal-Cabo Verde.
Há impactos e benefícios para os dois países. Há realmente um leque de oportunidades que se abrem entre Portugal e Cabo Verde em várias áreas. Portugal é um grande parceiro de Cabo Verde desde sempre, não é? E continua a manter uma posição interessante nos investimentos em Cabo Verde. E é nessa perspectiva que Portugal avança com uma série de propostas também e que Cabo Verde faz questão, porque nestas questões das parcerias e das relações internacionais, o que importa é que haja aqui processo win-win, quer dizer, que todas as partes tenham benefícios, não é? E é neste contexto que Cabo Verde e Portugal, nesta mesma cimeira, desenvolvemos o tal Fórum Económico com parcerias estratégicas no investimento nas transições energéticas e digital.
Em que medida é que saem reforçadas as relações entre os dois países no atual contexto de guerra que obriga o governo português a fazer um esforço financeiro maior no âmbito da União Europeia e da NATO? Isto não vai afetar estas relações?
Não afetará, porque Portugal tem o seu próprio orçamento e saberá, enfim, afetar os recursos que tiver disponível ou que vier a criar para os investimentos que são exigidos atualmente, mas na cooperação externa, Portugal continuará a manter, intensificar as relações na cooperação externa, porque, como deve calcular, há interesses também a nível empresarial que seja intensificado essas relações, porque senão as empresas portuguesas acabam por não ter mais mercado, acabam por não ter mais oportunidades e isso cria constrangimentos ao desenvolvimento de Portugal também, não é? E é nessa perspectiva que nós entendemos que Portugal irá continuar na cooperação com os países que têm relações estreitas, em particular com os PALOPs.
Neste ano de 2025, quais os principais desafios no plano económico e social para Cabo Verde? E em que medida é que a Alemanha pode contribuir para tais desafios?
Cabo Verde tem grandes perspectivas de desenvolvimento. Há grandes projetos em carteira que estão neste momento a arrancar e que podem trazer um desenvolvimento muito interessante. Por exemplo, a construção da Embaixada dos Estados da América em Cabo Verde, que é um investimento de grande monta e que pode mexer com toda a economia, mas também estamos a falar de várias outras situações que nós estamos neste momento a analisar, privados interessados em investir na área da hotelaria, na área de transportes, né, em vários setores. E a Alemanha, naturalmente, é um parceiro também fiável e tem aí espaços também para desenvolver os seus negócios em cooperação com as empresas cabo-verdianas, com as entidades cabo-verdianas.
Foi uma entrevista com Marcos Rodrigues, presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, conduzida por João Carlos.
DW Notícias.
A União Europeia sublinhou hoje que o avanço contínuo do movimento 23 de março, M23, é uma violação inaceitável do cessar-fogo na República Democrática do Congo. A União Europeia condenou ainda os ataques de hoje às embaixadas do Ruanda, França, Bélgica, Estados Unidos, Uganda e Quênia por manifestantes na capital da RDC, indicando estar a seguir de perto os desenvolvimentos da situação no país. O bloco apelou também à proteção das representações diplomáticas, como estipulado na Convenção de Viena. Hoje também a ONU, através do Programa Alimentar Mundial, alertou para a falta de alimentos na cidade de Goma, precisamente onde se verificaram há 6 dias violentos combates em áreas residenciais entre o grupo rebelde M23 e as Forças Armadas Congolesas. A União Africana anunciou hoje que terá como tema do ano uma frente unida para o pagamento de reparações históricas, conteúdo a apresentar na 38ª Cimeira, entre 15 e 16 de fevereiro, em Addis Abeba, na Etiópia. A União Africana indicou também que quer garantir que o tema e as ações propostas são bem compreendidos antes dos debates.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte de hoje, retomamos o tema da Guiné-Bissau. O que acha da intenção do governo guineense de realizar eleições só no final do ano? O ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades, Carlos Pinto Pereira, anunciou hoje a intenção do governo de iniciativa presidencial de realizar as eleições legislativas em simultâneo com as presidenciais em outubro ou novembro deste ano, enquanto que partidos da oposição dizem que o mandato do presidente da República termina no próximo dia 27 de fevereiro. Recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook. Bob Lass diz que é uma vergonha nacional. Anderson diz que ele vai adiar outra vez as eleições. Juvencio diz que é brincadeira de mau gosto. A todos, obrigado. Votos de boa noite. Notícias em dw.com/português.